Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia de emissão em português da Voz da América de sábado, 10 de setembro de 2016. Votos de excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está hoje convosco Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Transmitimos em onda curta em 13.630 e 17.655, onda média em 1.530 e em frequência modulada em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Climane e Beira. Estamos igualmente ao vivo na internet. Na emissão vamos ter notícias do que vai pelo mundo. No espaço de janela de Angola, vamos falar sobre as recentes mudanças no governo feitas pelo Presidente José Eduardo dos Santos. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual na emissão de sábado, das 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas, para já, notícias do que se passa hoje no mundo.
Boa tarde, caros ouvintes. Na Guiné-Bissau, a alteração na missão da CDAO a Koungoundé e Koromá, na capital guineense. Contrariamente ao que se previa, dois presidentes dos países membros da CDAO, nomeadamente da Guiné-Conakry e da Serra Leoa, é que estão em Bissau para uma missão de mediação sobre a crise política prevalecente no país há mais de um ano. Quando se esperavam as presenças dos chefes de Estado do Togo e da Libéria na capital guineense, chegaram Alpha Condé e Ernest Bai Koroma, que estão agora a dirigir os esforços da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, ouvindo e juntando todos os atores políticos divergentes para a busca de uma solução do conflito reinante, opondo principais forças políticas, incluindo o Presidente da República, José Mário Vaz. A missão da delegação de mais alto nível da CDAO termina este sábado, 10 de setembro, com uma conferência de imprensa conjunta, onde deve ser anunciado o resultado das negociações entre as partes. Em Moçambique, morreu João Domingos, ícone da Marrabenta. O ícone da Marrabenta morreu hoje aos 83 anos de idade e fontes próximas da sua família dizem que João Domingos esteve nas últimas semanas hospitalizado em Londres após sofrer um acidente cardiovascular. Cantor e guitarrista, nascido em Inharime, na província de Inhambane, 13 de maio de 1973, João Domingos iniciou a carreira como percussionista na sua terra natal. No Afeganistão, as autoridades afegãs e representantes de um grupo armado antigovernamental liderado pelo antigo senhor da guerra Gulbuddin Ekmatyar informaram que fizeram bons progressos nas negociações de paz e ambas as partes esperam assinar um acordo ainda este sábado, 10 de setembro. O governo de unidade nacional do presidente Ashraf Ghani tem estado envolvido há meses em conversações com a facção de Ekmatyar, o Hezbi Islami, sempre afetadas por desacordos que foram empatando qualquer progresso no sentido da paz. As esperanças parecem agora renovadas depois de ontem, sexta-feira, 9 de setembro, o filho do fugitivo senhor da guerra ter feito um anúncio na sua página oficial de Facebook. Habibur Rahman Ekmatyar escreveu que o Hezbi Islami e o governo afegão tinham concordado com todos os artigos do rascunho documentado do documento de paz e seja à vontade de Deus que será anunciado o acordo de paz neste sábado. Os Estados Unidos da América querem sanções à Coreia do Norte depois do teste nuclear. A Coreia do Norte conduziu o seu quinto e maior teste nuclear nesta sexta-feira, 9 de setembro, e disse que dominou a técnica para montar uma ogiva no míssil balístico, elevando a ameaça que rivais e as Nações Unidas têm sido incapazes de conter. A explosão, realizada no 68º aniversário da criação da Coreia do Norte, provocou uma nova onda de condenações globais. Os Estados Unidos afirmaram que iriam trabalhar com parceiros para impor novas sanções e fizeram um chamado para que a China use a sua influência como principal aliado norte-coreano para pressionar Pyongyang a terminar com o seu programa nuclear. Sob o comando de Kim Jong-un, de 32 anos e da terceira geração de líderes, a Coreia do Norte acelerou o desenvolvimento dos programas nucleares e de mísseis, apesar das Nações Unidas, que foram intensificadas em março, isolaram ainda mais o país empobrecido. O Conselho de Segurança da ONU condenou veementemente o teste nuclear e disse que iria começar a trabalhar imediatamente em medidas adequadas para aprovar resoluções. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu ao grupo de 15 membros para permanecer unido e tomar medidas urgentemente para quebrar a aceleração da escalada espiral.
Foram as notícias do que vai para o mundo neste sábado 10 de setembro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a companhia da Voz da América. A emissão vespertina em português estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O presidente José Eduardo Santos recebeu esta semana os ministros das Finanças, Armando Manuel, e da Agricultura, Afonso Pedro Canga, e os ministros de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adel Trudos da Costa, e nomeou Augusto Archer Mangueira, Marcos Alexandre Nhunga e Manuel Neto. Analistas em Luanda consideram que as remodelações efetuadas esta semana em alguns ministérios do governo angolano estão relacionadas com a necessidade de manutenção e proteção de interesses pessoais do Presidente da República. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, e Joaquim Afoia, secretário da UNITA para os Direitos Humanos.
O presidente José Eduardo dos Santos substituiu esta semana os ministros das Finanças, Armando Manuel, e da Agricultura, Afonso Pedro Canga, e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adel Trudos da Costa, e nomeou Augusto Archer Mangueira, Marcos Alexandre Nhunga e Manuel Neto. O novo ministro das Finanças, Archer Mangueira, deixa a Comissão do Mercado de Capitais para substituir Armando Manuel, que tinha sido nomeado em maio de 2013, e assume uma pasta que tem a espinhosa missão de devolver a estabilidade macroeconómica em tempos de crise financeira. Desde 2008, passaram pelo Ministério das Finanças os ministros Severino de Moraes e Carlos Alberto Lopes. Neste particular, é um novo ministro das Finanças a cada 2 anos. Para além da pasta das Finanças, o Presidente da República exonerou os ministros da Agricultura, Afonso Pedro Canga, e da Casa Civil do Presidente da República. A exoneração de Armando Manuel deve-se sobretudo a razões políticas. Segundo fontes em Luanda, o ex-ministro chegou a anunciar publicamente o acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional, que José Eduardo dos Santos preferiu desconfirmar. Sobre a mudança na pasta da agricultura, um setor essencial para o futuro do país, que é um dos parentes pobres do governo de José Eduardo dos Santos, muitos analistas acreditam que o problema não está nas pessoas, mas nas políticas. Marcos Nhunga, agora nomeado como ministro da Agricultura, é considerada uma pessoa com um grande conhecimento do setor. Foi diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário e sabe quais são as fraquezas do Ministério da Agricultura. O problema fundamental, segundo as nossas fontes, é a falta de peso político que o setor continua a enfrentar por não ser uma prioridade do Presidente da República. O especialista em projetos de desenvolvimento, Sérgio Calundungo, recua no tempo para afirmar que durante o consulado de José Eduardo dos Santos foram várias as remodelações em diversas pastas ministeriais, cujos resultados sempre revelaram-se aquém das expectativas.
De tempos em tempos temos assistido a essas mudanças, essas modificações, e é curioso, há duas coisas que são persistentes. O primeiro é a expectativa que se gera à volta das novas pessoas nomeadas. As expectativas são antigas. Sempre que se nomeia novas pessoas, pensam-se que vão trazer novidades, e infelizmente até aqui acaba por ser daquelas mudanças que prova que nada muda, né? Esta é a primeira nota. A segunda nota é da surpresa, né, com que ocorrem no caso de um ou de outro cargo. Em termos gerais, eu penso que essas mudanças não valem mais pelo aquilo que não é dito do que por aquilo que é dito. Porque o que é que não é dito? Por exemplo, o Presidente da República já por diversas vezes manifestou preocupação em relação a 3 assuntos. O primeiro dizia que nós às vezes temos bons programas e boas políticas, mas acabam por não resultar por falta de rigor e disciplina. A minha pergunta é: serão estas pessoas as ideais para trazer o rigor e a disciplina que tanto se espera? Em determinado momento, o Presidente da República dizia que havia que imprimir uma nova dinâmica e aproximar mais os governantes dos governados. Muitos desses indivíduos já têm um histórico de trabalhar a nível de cargos intermédios e cargos superiores do Estado. Não os conheço por serem necessariamente pessoas muito dadas à aproximação dos governados e dos governantes, que é uma outra preocupação do Presidente da República. E a terceira é a questão que o Presidente da República também referiu-se em dado momento, que era a sua preocupação com a gestão danosa dos bens das instituições públicas. Então, a minha, o que eu auguro destas nomeações é que, pelo menos, a questão da gestão danosa, a questão de uma maior aproximação dos governantes e dos governados venha a ocorrer, mas confesso que, quer pelo currículo das pessoas recém-nomeadas, que não há nada que indica que isto vai ocorrer, apenas que, a menos que haja, para além da mudança de nomes, uma nova mudança na maneira de encarar e de fazer as coisas.
E a mudança de mentalidade no exercício das funções governamentais parece revelar-se no principal cancro na gestão da função pública em Angola. O secretário da UNITA para os Direitos Humanos também mostra-se bastante cético quanto aos resultados destas remodelações e defende que José Eduardo dos Santos devia ser ele próprio a assumir a sua demissão da Presidência da República. Joaquim Alfoia está igualmente preocupado com o facto destas mexidas na governação transmitirem um ambiente de desconfiança para os investidores estrangeiros.
São pessoas que nós conhecemos há bastante tempo, já desempenharam outros cargos no Executivo. Na altura chamava-se Governo e agora Executivo. São pessoas que não contribuíram praticamente em nada. No passado foram exonerados como foram exonerados e agora são brindados outra vez com outros cargos. Dizia eu que não creio, porque essas remodelações constantes é a forma de ser e de estar de Sua Excelência Senhor Presidente da República José Eduardo dos Santos. Entendo eu que quem devia ser remodelado seria ele próprio, e não constantemente estar a remodelar os outros. O caso mais concreto do Ministro das Finanças, o Archie Mangueira, tomou posse como Presidente do Mercado de Capitais a 9 de fevereiro de 2012, quando, na altura, foi exonerado. No dia 30 de janeiro de 2012, foi exonerado como Vice-Ministro do Comércio, não sei se você se recorda, senhor jornalista, e a 9 de fevereiro tomou posse como Presidente da Comissão de Mercados e Capitais. Não fez nada. Essa tal dita Bolsa de Valores nunca arrancou. Enquanto Vice-Ministro do Comércio, houve muita polêmica sobre algumas medidas que ele na altura foi tomando, isto por um, por outro. Até porque também está envolvido em muitos escândalos de corrupção. São pessoas que estão muito, que andam de mãos dadas com o sinónimo de cabritismo. Portanto, promover um indivíduo como Archie Mangueira para as finanças é só para arruinar definitivamente os próprios cofres de Estado, que já estão em coma profundo. Portanto, isto por um. Por outro, eu acho que esse também é um sinal de falta de visão de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Parece-me que o Eduardo Santos perdeu totalmente a noção de gestão do país. Porque quando num país se muda constantemente o ministro das Finanças, como se estivéssemos a trocar a roupa interior do nosso corpo, isso, ora, não cria segurança, não dá garantias de confiança para os investidores, principalmente os investidores estrangeiros. Não se pode aceitar que de 12 em 12 anos se mude ministro das Finanças. Isso não é correto. Isso é sinal de instabilidade da gestão do país.
A exoneração de Armando Manuel do cargo de Ministro das Finanças é apontada como tendo motivações políticas e, sobretudo, por causa de um alegado acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional. Sérgio Calundungo não partilha da mesma ideia, mas admite que os desafios estruturais devem estar na base desta decisão.
Eu sempre sei que nós movemos com dois dilemas, né? Mudar as pessoas que mudam as coisas ou mudar as coisas que mudam as pessoas. Eu creio que os desafios, quer do ponto de vista da questão do que tocam o Ministério das Finanças, quer do ponto de vista das questões diretamente ligadas ao Ministério da Agricultura, são desafios estruturais. Seria muito ingênuo pensar que pela mera mudança das pessoas nós iríamos a acabar com três problemas que estes dois ministérios têm em comum. Um é o problema da transparência, do acesso que os cidadãos e várias pessoas devem ter às informações inerentes a esses pelouros. Dois, a questão da participação, ou seja, que sejam pelouros que, por tratarem de questões muito sensíveis, estejam mais abertos ao diálogo com o setor empresarial, com os cidadãos. E o terceiro, a questão da fiscalização e controlo. Portanto, são três problemas muito comuns, transversais a esses ministérios e aos vários do país, e não acredito que a mera mudança de pessoas venha necessariamente significar uma mudança na maneira de fazer, né? Eu sinto que aqui é como Santo Tomé, eu prefiro ver para crer.
Há um outro aspecto que também é importante ressaltar e que alguns analistas também vão levantando, em que terá sido decisivo para a exoneração do Ministro das Finanças, que tem a ver com as negociações com o Fundo Monetário Internacional. É também este o seu ponto de vista?
Bem, eu confesso que neste aspecto eu abstenho-me de fazer especulações. O que eu tenho a dizer é que confio na capacidade técnica do Dr. Armando Manuel. Eu considero que é um quadro brilhante, é um dos economistas mais brilhantes com quem já tive a oportunidade de quer de interagir, mas quer de ouvir e ver e ler artigos. Não acho que ele fica de ver alguém a sua capacidade, a sua competência técnica e o seu perfil profissional. Eu, pessoalmente, com relação à sua gestão, eu sinto que foi mal Angola não ter aderido às mudanças que o FMI propunha. Sinto que, como cidadão, eu sinto que foi muito mal não termos aceito naquela altura a intervenção do FMI, né? Agora, quanto dessa responsabilidade depende, podemos imputar o ex-ministro das Finanças, quanto dessa responsabilidade podemos imputar ao titular do Poder Executivo é muito difícil de dizer, e o resto que tudo ouvimos é mera especulação, né?
A exoneração do Ministro da Agricultura é outro assunto que pode ter ligações com as dificuldades que o Executivo angolano tem vindo a encontrar para concretizar os objetivos das suas políticas de diversificação da economia, muito embora o setor da agricultura foi sempre considerado um parente pobre. Joaquim Afoi aponta duras críticas à gestão do demitido ministro Afonso Pedro Canga e não acredita em milagres na gestão do novo ministro.
Quanto ao ministro da agricultura, é um outro incompetente. É um outro corrupto também que saiu. Não estou a crer que com um governo tão viciado, com um governo tão corrupto, em que o próprio chefe de Estado é o promotor número um da corrupção, depois vem o gatuno número dois, a expressão mais correta, eu assumo o que estou a dizer com toda a responsabilidade, a expressão mais correta é esta, o gatuno número 2, ou número 1 do país, é o vice-presidente Manuel Vicente. Depois vêm outros gatunos e corruptos, tanto ao nível da direção do partido MPLA, assim como ao nível do próprio país. Não estou a ver que o atual vice, ou seja, o atual ministro da Agricultura, mesmo que seja alguém competente, mesmo que seja alguém com vontade de fazer algo, consiga implementar políticas que vão pro aí além. Eu acho que é um indivíduo que vai aproveitar apenas as regalias que esse cargo proporciona, vai aproveitar os seus salários e ponto final. Portanto, em relação a esta pequena remodelação que o Presidente da República fez, para mim não vai dar em nada. Até porque o próprio secretário de Estado e chefe da Casa, ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Edeltrudes, esse senhor devia ser mesmo exonerado, pura e simplesmente. Ele ascendeu esse cargo porque foi um dos arquitetos da fraude eleitoral de 2012. Foi catapultado ali como ministro do Estado, mas nesse pequeno tempo que ficou ali, envolveu-se muitos escândalos. E o último escândalo é a expropriação, a ocupação de terrenos de forma ilícita. Esse senhor devia ser exonerado e não ser escondido ali como secretário do gabinete do Presidente da República. E vê-se mesmo que o Presidente da República gosta muito de se rodear de pessoas malfeitoras, de gatunos, de pessoas que esbulham o bem do povo, como é o caso vertente.
Sérgio Calundongo também não poupa críticas à gestão do agora demitido ministro da Agricultura. Considera que Afonso Pedro Canga não abriu portas ao diálogo para desenvolver de forma transparente o setor que dirigia.
A maior, diria mesmo, a maior crítica que se pode fazer ao nosso Ministério da Agricultura no tempo do engenheiro Pedro Canga era claramente a forma, eu diria, às vezes um tanto quanto leviana, como vinha público lançar informações, dar dados que eram claramente falsos, não correspondiam à verdade, estavam muito longe da verdade. Eu acho que era um pleuro que foi marcado muito por este grande problema, que não havia, às vezes, o que se dizia e aquilo que se faz. Aliás, eu, neste aspecto, colaboro com a ideia do Presidente da República, quando, a dado momento, dizia sobre a diversificação da economia, falava-se muito e fez-se muito pouco. E eu acho que isto é uma palavra que assenta como uma luva no que foi, nos últimos anos, o nosso pleuro do Ministério da Agricultura.
E acha que, com esta escassez de recursos, este novo titular da Agricultura possa alguma coisa fazer, com esta ligação também com o próprio Ministério das Finanças, algum impulso poder-se a dar para o futuro, no sentido de se alavancar a própria diversificação da economia do país?
É lógico que num momento em que o país tem menos recursos, não é credível que venha a fazer muito mais do ponto de vista da diversificação da agricultura do que aquilo que fez durante a fase em que tivemos abundantes recursos. Agora, uma coisa é verdade, algumas coisas podem ser feitas de forma diferente. A primeira, transparência, passar o máximo de informação aos cidadãos. A segunda, participação. O nosso Ministério da Agricultura podia ser muito mais aberto ao diálogo com atores como quer os pequenos agricultores familiares, quer organizações da sociedade civil, como tivemos a ADRA e outras, com um trabalho demonstrado a nível do ponto de vista do desenvolvimento rural, quer com o setor empresarial. E eu acho que este diálogo nem sempre foi fluído, os níveis de participação. E o terceiro, a questão do controle. Eu posso, sem muita dificuldade, citar muitos programas, variadíssimos programas desenvolvidos por esse setor, que só não chegaram a bom porto devido à dificuldade da fiscalização e do controle. Isto se pode fazer com mais ou menos recursos.
Quanto à elaboração de políticas para a governação do país, Joaquim Nanfoya não tem dúvidas em reconhecer o mérito do partido no poder de apresentar bons programas, mas questiona a falta de rigor e fiscalização.
E voltando mesmo à questão do discurso e dos programas, aquele discurso que o presidente do MPLA proferiu no seu congresso é cópia do discurso que ele proferiu no dia 29 de novembro de 2009, no mesmo local, quando dizia que havia muita corrupção, não havia transparência nos seus membros. A partir daquela data, haveria tolerância zero contra os corruptos, contra os gatunos. O discurso foi o mesmo, o que se mudou apenas foram os termos. Isso não é verdade. O principal desonesto é ele, que nunca respeitou a Constituição, nunca respeitou a coisa pública. Os seus filhos assaltaram totalmente a economia do país, enquanto a sua filha e a sua irmã, a sua filha Isabel dos Santos e a sua irmã Marta dos Santos controlam o setor dos petróleos. Outros filhos, me refiro-me a Tizé dos Santos, a famosa Welwitschia dos Santos, o Zé Paulino dos Santos, o famoso Coriudu, e o seu genro, o Sindica do Colo, assaltaram o mercado dos diamantes. São eles que promovem o garimpo ilegal, são esses que são os donos das empresas, são esses que promovem os assassinatos. É a família do presidente que controla o mercado das comunicações, o mercado de venda de automóveis, o mercado da sementeira. Tudo, tudo, tudo aqui é controlado pela família do presidente. Os principais empresários desonestos são estes. Eu não estou a ver uma economia a ser desenvolvida quando o presidente da República e a sua família controlam a 99% da economia deste mesmo país. E também não estou a ver as instituições do país a funcionarem em pleno quando essas instituições são controladas e subordenam-se aos caprichos dos filhos.
Joaquina Foi e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Na nossa emissão da manhã de domingo, vamos falar sobre a existência de poucos laboratórios em Angola, facto que tem enfraquecido a iniciativa de muitos inventores nacionais. A Associação Angolana de Inventores e Inovadores vê-se muitas vezes forçada a engavetar projetos inovadores por falta de laboratórios nas áreas das ciências. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Romano. Agora, a música. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na net www.voaportugues.com e vejam de segunda a sexta manchetes noticiosas da África em vídeo. É o VOA 60 África. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com e pode também deixar lá o seu comentário às mesmas. Pode também associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Pode encontrar-nos no Facebook através da palavra VOA Português. Estamos também no Twitter e o nosso número de contacto da WhatsApp é de +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado 9 de julho de 2016. Dentro de um pouco, não se esqueçam, terá consigo o Eduardo Ferro e a música da América. Está com a Voz da América, emissão em português de 10 de setembro de 2016. Convosco está o Paulo Oliveira na apresentação, o Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta em 13.630 e 17.655 e onda média nos 1.530 e também na internet. Estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial, São Tomé, Moçambique, em Maputo com a Top Rádio, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane e em Bissau com a Rádio PGKT e a Capital FM. Dentro de alguns minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da música americana, mas para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado e a esta hora.
Morreu hoje, aos 83 anos de idade, o conceituado músico moçambicano João Domingos. Há pouco tempo dissemos 1973 como a sua idade, pedimos desculpa como a sua data de nascimento, pedimos desculpa, mas foi em 1933 que João Domingos nasceu, a 13 de maio. Ele é cantor e guitarrista e nasceu em Inhahima. João Domingos iniciou a carreira como percussionista na sua terra natal. Ele criou também o conjunto João Domingos, no qual pontificaram Gonzana e Yongo Sufo. Nessa época, o seu grupo, a par de Jambo e Harmonia, foi responsável pela popularização da marrabenta, a expressão musical mais internacionalizada de Moçambique. Entre outras, o conjunto João Domingos tornou populares as canções Mauaco ou Moana. João Domingos foi também futebolista do São José, Moanhanense Azar, 1 de Maio e Atlético. Dedicou-se ao basquetebol, pesca e pintura. Na Guiné-Bissau, alteração na missão da CDAO à capital, com Alpha Condé e Baie-Comoré. Contrariamente ao que se previa, dois presidentes dos países membros da CDAO, nomeadamente da Guiné-Conakry e da Serra Leoa, é que estão em Bissau para uma missão de mediação sobre a crise política prevalecente no país há mais de um ano. Quando se esperavam as presenças dos chefes de Estado do Togo e da Libéria, na capital guinense, chegaram Alpha Condé e Ernest Baie-Comoré, que estão agora a dirigir os esforços da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, ouvindo e juntando todos os atores políticos divergentes para a busca de uma solução do conflito reinante, opondo principais forças políticas, incluindo o Presidente da República, José Mário Vaz. A missão da delegação de mais alto nível da CDAO termina este sábado, 10 de setembro, com uma conferência de imprensa conjunta onde deve ser anunciado o resultado das negociações entre as partes. No Afeganistão, as autoridades afegãs e representantes de um grupo armado antigovernamental, liderado pelo antigo senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, informaram que fizeram bons progressos nas negociações de paz e ambas as partes esperam assinar um acordo ainda este sábado, 10 de setembro. O governo de unidade nacional do presidente Ashraf Ghani tem estado envolvido há meses em conversações com a facção de Hekmatyar, o SB Islami, sempre afetadas por desacordos que foram empatando qualquer progresso no sentido da paz. As esperanças parecem agora renovadas depois de ontem, sexta-feira, 9 de setembro, o filho do fugitivo senhor da guerra ter feito um anúncio na sua página oficial de Facebook. Habibur Rahman Hekmatyar escreveu que o SB Islami e o governo afegão tinham concordado com todos os artigos do rascunho do documento de paz e, seja a vontade de Deus, será anunciado no sábado, escreve Hekmatyar. O porta-voz da presidência afegã, Shah Hussein Murtazavi, disse à Voz da América que tem havido um progresso considerável nas conversações com o SB Islami e prometeu mais informações ao longo do dia. Os Estados Unidos querem sanções à Coreia do Norte depois do teste nuclear. A Coreia do Norte conduziu o seu quinto e maior teste nuclear nesta sexta-feira, 9 de setembro, e disse que dominou a técnica para montar uma ogiva no míssil balístico, elevando a ameaça que rivais e as Nações Unidas têm sido incapazes de conter. A explosão realizada no 68º aniversário da criação da Coreia do Norte provocou uma nova onda de condenações globais. Os Estados Unidos afirmaram que iriam trabalhar com parceiros para impor novas sanções.
Foram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão do Expertina em Português, sábado, 10 de setembro de 2016, transmitimos desde Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, falaremos sobre o número insuficiente de laboratórios em Angola, o que tem enfraquecido a iniciativa de muitos inventores nacionais. A Associação Angolana de Inventores e Inovadores vê-se muitas vezes forçada a engavetar projetos inovadores, isto por falta de laboratórios nas áreas das ciências. Mas para já vamos então à música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo de Chainsmokers, esta semana na primeira posição.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson. Okay. Sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
We ain't never getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, um asteroide vai passar a ser chamado Freddie Mercury, em homenagem ao antigo líder do grupo Queen. A decisão de chamar Freddie Mercury a um asteroide partiu da União Internacional Astronómica. O anúncio foi feito pelo antigo companheiro de Mercury nos Queen, o guitarrista Brian May. O músico explicou que o asteroide tem 3,5 km de diâmetro e orbita entre Marte e Júpiter. Este asteroide foi descoberto em 1991, precisamente o ano da morte de Freddie Mercury. O vocalista dos Queen faria 70 anos na passada segunda-feira. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe 21 Pilots com Ride, na sétima posição.
I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Continua sintonizado com o programa musical Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Drake e o tema One Dance, que ocupa o quinto lugar do Top 10 esta semana.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go.
Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Mais notícias do mundo da música. O pedido de liberdade de Mark David Chapman, o assassino do ex-Beatle John Lennon, foi negado pela nona vez, informaram as autoridades penitenciárias do estado de Nova York. Chapman, de 61 anos de idade, foi condenado em 1981 uma pena entre 20 anos de prisão e a prisão perpétua. O assassino do ex-Beatle foi considerado como passível de ser libertado a partir de dezembro de 2000 e desde então tem pedido em vão, a cada dois anos, a sua libertação. Chapman matou Lennon à porta do prédio em que o cantor vivia em Nova York, a 8 de dezembro de 1980, disparando 5 vezes contra o ex-Beatle. E ficamos seguida com 21 Pilots e o tema Evans, que ocupa a 4ª posição do Top 10. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. The room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not ready to ask you who you know. Just to stay away, and now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us.
E deixando, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que ocupa a nona posição do Top 10, Can't Stop the Feeling, interpretada por Justin Timberlake.
Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado.
Morreu hoje aos 83 anos de idade o conceituado músico moçambicano João Domingos. Fontes próximas da sua família dizem que João Domingos esteve nas últimas semanas hospitalizado em Londres após sofrer um acidente cardiovascular. Cantor e guitarrista, nascido em Inhahima, na província de Inhambane, a 13 de maio de 1933, João Domingos iniciou a carreira como percussionista na sua terra natal. As autoridades afegãs e representantes de um grupo armado antigovernamental liderado pelo antigo senhor da guerra, Gulbuddin Hekmatyar, informaram que fizeram bons progressos nas negociações de paz e ambas as partes esperam assinar um acordo ainda este sábado, 10 de setembro. Na Guiné-Bissau, contrariamente ao que se previa, dois presidentes dos países membros da CDAO, nomeadamente da Guiné-Conakry e da Serra Leoa, é que estão em Bissau para uma missão de mediação sobre a crise política prevalecente no país há mais de um ano. A missão da CDAO apresenta uma proposta de solução baseada na reconfiguração do governo, o qual deve envolver todos os atores políticos e da sociedade civil como forma de garantir a estabilidade política até às próximas eleições. A missão da delegação de mais alto nível da CDAO termina este sábado, 10 de setembro, com uma conferência de imprensa conjunta onde deve ser anunciado o resultado das negociações entre as partes. Os Estados Unidos querem sanções à Coreia do Norte depois de teste nuclear. A Coreia do Norte conduziu o seu quinto e maior teste nuclear nesta sexta-feira, 9 de setembro, e disse que dominou a técnica para montar uma ogiva num míssil balístico, elevando a ameaça que rivais e as Nações Unidas têm sido incapazes de conter. A explosão realizada no 68º aniversário da criação da Coreia do Norte provocou uma nova onda de condenações globais. Os Estados Unidos afirmaram que iriam trabalhar com parceiros para impor novas sanções e fizeram um chamado para que a China use a sua influência como principal aliado norte-coreano para pressionar Pyongyang a terminar com o seu programa nuclear. Sob o comando de Kim Jong-un, de 32 anos e da terceira geração de líderes, a Coreia do Norte acelerou o desenvolvimento dos programas nuclear e de mísseis, apesar das sanções das Nações Unidas, que foram intensificadas em março, isolaram ainda mais o país empobrecido. Pelo menos 25 pessoas morreram e 70 ficaram feridas num incêndio provocado pela explosão de uma caldeira numa fábrica de embalagens no norte de Dhaka, no Bangladesh, informaram fontes médicas. No momento da explosão, cerca de 100 pessoas trabalhavam no prédio de 4 andares situado no subúrbio de Tongji. O chefe da polícia, Tahim Dul Islam, acredita que o número de vítimas pode aumentar e informou que havia produtos químicos acumulados no térreo, o que fez com que o incêndio se propagasse com grande velocidade. A fábrica, cujo incêndio deflagrou às 6 horas da manhã, hora local, produz embalagens plásticas destinadas à indústria de alimentos.
Assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 10 de setembro de 2016, despeço agora o Paulo Oliveira, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontros para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.